Tá cedo, bebe água limpa, viu? 6 da manhã, Daniela Cardoso já tá trabalhando aí. É isso aí, Daniela. Bom dia, Almir Armando. Uma excelente quarta-feira para todos. Isis e a Edna, né? Lembrando, pessoal, manda mensagem hoje para o 986-19-7363. O Beto aqui também conosco. Obrigado, Beto. Bom dia para você e para Daniele Gomes também, viu? Meu amigo Hélio. Grande Hélio, um abraço. Bom dia para você, meu amigo Hélio Silva. Tem aqui também meu amigo Raimundo Rui. Daqui a pouquinho tem boletim esportivo, né? O nosso Raimundo Rui trazendo aqui as informações do jogo ontem, né? Fortaleza 1, Vitória 2. Vitória com uma grande chance aí de conquistar a Copa do Nordeste. Agora só depende dele dentro de casa, com a sua torcida. Tem aí uma probabilidade muito maior agora de ser campeão. Se empatar, é campeão, né? Agora, se perder de 1-0, aí vai para os pênaltis, né? Vai para os pênaltis. Mas tenho certeza aí que no ingresso não tem mais, viu, seu Ivan? Você queria comprar ingresso, não tem mais não, viu? Acabou aí já os ingressos, o pessoal fez check-in, quem era sócio torcedor e quem pôde comprar também já comprou aí e não vai ter, viu? Mais ingresso aí para o jogo Fortaleza e Vitória. E ontem no Castelão, tava vazio o Castelão, né? Não tava lotado, né? Não tava lotado, geralmente Fortaleza enche, né? Ceará, Fortaleza enche aí os estádios em jogos, principalmente final, né? Uma final de campeonato. Tinha o quê? Pouco mais de 20 mil pessoas, né? Um estádio que tem capacidade para 50 mil, né? E a torcida do Vitória estava lá presente, né? Estava lá presente. Bom, são 6 horas e 26 minutos. Vamos para o intervalo, Zé Ivan? E a gente volta já já.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Osvaldo.
Estava tendo uma inscrição para um projeto que a Selen estava lançando, que chamava-se Rede de Valor. A Selen trouxe a Rede de Valor para poder nos ajudar a trabalhar com treinamentos, com os cursos. A Selen tem ajudado bastante a minha empresa crescer, a eu gerar novos empregos. Tenho muito orgulho dessa parceria aqui e só tenho a agradecer.
A Selen Ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Rede Excelsior 106.1. De bem com a vida.
Utilidade pública com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede a uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Olha a hora, meu povo, são 6 horas e 31 minutos, 6h31, né, de volta aqui com o nosso Acorda para a Vida, e já tem mensagem chegando aqui do nosso público, claro que a gente vai reproduzir essas mensagens aqui da nossa turma, né, meu amigo José Bastos, Reinaldo Itacaranha, né, o pessoal mandando aqui as mensagens aqui de WhatsApp, né, deixa eu abrir aqui nosso WhatsApp para dar vez e voz ao nosso povo. Vamos lá, deixa eu só atualizar aqui. Para eu poder trazer aqui as mensagens, né? Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui para eu conseguir colocar no ar aqui, viu, pessoal? Já coloco essas mensagens todas no ar. Tem aqui o José Cláudio, né? Também conosco. O Almeida também mandando mensagem, né? Obrigado, meu irmão. Vasconcelos, bom dia. Seja bem-vindo aqui, viu, meu irmão? Um abraço para você. E já aqui. O nosso Armando já está na área? Já? Então, deixa eu trazer o Armando aí na sequência e eu trago aí as mensagens que eu não estou conseguindo aqui. Nosso WhatsApp aqui está. Tá atualizando ainda. Seu Armando, bom dia.
Armando Mariano. Bom dia, Almir. Bom dia, Ivan. Amigos e amigos do nosso Acorda pra Vida. Estou rindo à toa, seu Ivan e seu Almir e seu Marcos, amigos do Acorda pra Vida. Acordei, não, dormi até quase 1h da manhã, porque eu vi até o último lance do jogo do Vitória contra o Fortaleza. Que beleza, né? Alegria, né? Alegria não tem preço, né, Almir? Verdade, por isso que eu tô aí. Tô rindo à toa, né? Tô rindo à toa. Eu disse ontem pra você, Almir, se derrubar na área, é pênalti. Tá vendo aí, ó? Derrubou, o Kaiser foi lá e marcou o primeiro, né? Mas estamos aí. Tudo é alegria, tudo é festa para a torcida rubro-negra. E como você já disse aí, né, Almir, né? Os ingressos já estavam todos esgotados para o segundo jogo, que será aqui na Arena Fonte Nova, né? Mas só, Mauri Freitas amanheceu com o tempo parcialmente nublado, hein? Previsão de chuva, 30% de previsão de chuva, estamos com 24 graus e a máxima pode chegar só a 27 graus, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Vamos então aquele momento esperado por todos, que são as vagas de emprego, hein? Temos muitas vagas disponíveis hoje aqui no Cine Bahia. Fique atento aí, pega a caneta, pega o seu smartphone para gravar tudo direitinho. Quem sabe se aquela vaga que você está correndo atrás há muito tempo vai pintar. E vai pintar com certeza hoje para você voltar logo ao mercado de trabalho. Primeiramente, as vagas para Salvador. Eu gosto de frisar sempre que o candidato a uma das vagas tem que ter, no mínimo, 6 meses de experiência na função. Primeiro, as vagas para Salvador. Temos 5 vagas para auxiliar de limpeza, salário R$ 1.621, mais benefícios, meia dúzia, 6 vagas para açougueiro, salário R$ 1.963, mais benefícios, tem 10 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria. A empresa disponibiliza transporte da estação Águas Claras para Candeias. O salário é de R$ 1.713, mais benefícios. 3 vagas para ajudante de açougueiro. Salário R$ 1.621, mais benefícios. 2 vagas para atendente de hortifruti. Salário R$ 1.814, mais benefícios. Tem 13 vagas para auxiliar de cozinha. Tem crédito próximo ou ter fácil acesso ao shopping Paralela. E o salário a combinar. Para copeiro de hospital, tem 4 vagas. Salário R$ 1.655, mais benefícios. Para conferente de carga e descarga, tem 10 vagas. Salário R$ 1.876, mais benefícios. Para cozinheiro geral, tem 1 vaga. Salário R$ 1.800, mais benefícios. Controlador de pragas, tem 2 vagas. Tem que possuir moto e carteira CNH. Válido, hein? Salário é R$ 1.727, mais benefícios. Tem 1 vaga para empregado doméstico nos serviços gerais. Salário R$ 1.621, mais benefícios. 2 vagas para mecânico. Salário R$ 2.500, mais benefícios. 1 vaga para mecânico de motor a diesel. Salário R$ 3.000, mais benefícios. Tem 5 vagas para montador de forma, concretagem. Salário R$ 2.603, mais benefícios. 10 vagas para operador de empilhadeira. Salário R$ 2.200, mais benefícios. Tem 15 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. Salário R$ 1.621, mais benefícios. 1 vaga para polidor de veículos. Salário R$ 2.000, mais benefícios. 3 vagas para servente de obra. Tem que ter disponibilidade para trabalhar no cemitério Bosque da Paz. O salário de R$ 1.725, mais benefícios. Tem vagas do Cine Bahia agora para o Shopping Bar, hein? E essas vagas do Shopping Barra são todas elas exclusivas para pessoas com deficiência. Tem 3 vagas para atendente de lojas, fatiado e padaria. 1 para auxiliar de almoxarifado, 10 vagas para auxiliar de produção, para assistente administrativo tem 1 vaga, 4 vagas para auxiliar de higienização, 2 para atendente comercial, 8 vagas para empacotador, 6, meia dúzia para garagista, 6 vagas para maqueiro, 3 vagas para operador de caixa, para repositor tem 3 vagas. Os salários e benefícios para pessoas com deficiência no Shopping Barra serão informados no momento da entrevista. E temos vagas, alô, Lauro de Freitas, vagas disponíveis para vocês aí em Lauro de Freitas. Temos 3 vagas para auxiliar de depósito, salário R$ 1.814, tem vale transporte, assistência até médica, assistência odontológica, entre outros benefícios. 1 vaga para auxiliar de limpeza, salário R$ 1.660, mais vale transporte, assistência médica e outros benefícios. 1 vaga para auxiliar de manutenção, salário R$ 1.800, mais vale transporte, vale refeição. 2 vagas para pizzaiolo, salário R$ 1.625, mais vale transporte. Tem 3 vagas para açougueiro, salário R$ 2.282, mais vale transporte, assistência médica, entre outros benefícios. Eletricista industrial tem 3 vagas, salário R$ 2.413, mais vale transporte, vale refeição, entre outros benefícios. Essas, então, são algumas das muitas vagas disponíveis hoje no Cine Bahia, nesta quarta-feira. Agora também temos vagas aqui, ó. As obras sociais de Irmã Dulce estão com 65 vagas abertas para trabalho temporário na indústria de panificação Dulce Natura, em Salvador. Entre as funções estão ajudante de padeiro, forneiro, embalador, auxiliar de serviços gerais,
ajudante de motorista, atendente comercial e promotor de vendas. Os profissionais selecionados começam a trabalhar agora em agosto e a chance de efetivação após a temporada natalina. Os interessados podem se inscrever na plataforma das obras sociais de Manduce ou enviar o currículo para o e-mail recrutamento@irmanduce.org.br, informando no assunto do e-mail a vaga desejada, hein? Além dos panetões produzidos para o período natalino, a indústria Dulce Natura funciona o ano inteiro, fabricando isso com pães, broas, biscoitos, entre outros, hein? Toda a renda com a comercialização dos produtos é direcionada para a manutenção das atividades das obras sociais de Manduce, que é uma instituição fundada, como se lembram, por Santa Dulce dos Pobres, que acolhe mais de 3 milhões de pessoas por ano na Bahia, incluindo idosos, pessoas com deficiência, pacientes oncológicos, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em situação de risco total, usuários de substâncias psicoativas, entre outros públicos, né? Então, para padeiro, tem 19 vagas. Para embalador, tem 20 vagas. Para forneiro, tem uma vaga. E para auxiliar de serviços gerais, são 4 vagas, hein? Então, vocês já sabem, promotor de vendas também tem 3 vagas. Tem atendente comercial na loja Dulce Natura, 4 vagas. Atendente comercial, televendas, 2 vagas. Ajudante de motorista, 3 vagas. Vocês já sabem, né, que vale a pena, né, dar preferência para os panetões, principalmente nessa época, né? Eu, todo ano aqui, meu amigo, todo ano eu pego meu panetone, né, eu vou comprar nas obras sociais de Manduce. A mim seria uma delícia os panetones lá de Manduce, né? Eu faço questão de ajudar as obras sociais, como todo baiano faz, né, nesse período natalino. Daqui a pouco, Almir Santana, eu vou falar. Eita, olha, já está aqui, ó. Comércio, shopping e serviço, o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Salvador e na região metropolitana. Dois detalhes já já, ok, Almir Santana?
Ok, seu Armando. Deixa eu trazer o povo, agora sim eu consigo trazer nosso povo aqui. Pelo 986-19-7363, pessoal que mandou mensagem. Ô, Almir, não falou meu nome? Manda aqui no 986-19-7363. Deixa eu já trazer aqui nosso ouvinte aqui. Vamos ouvir o nosso povo.
Muito bom dia para você, Almir. Muito bom dia para os seus ouvintes.
Não, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter o boletim do esporte.
Reinaldo Tacar. Almir, meu irmão, bom dia.
Bom dia.
Nós, da Igreja Jesus Cristo Ressuscitado, localizado aqui na ladeira de plataforma.
Sim.
Convidamos a todos que gostam dos festejos juninos a participarem do nosso Forró da Alegria, que, se Deus permitir, realizaremos dia 14 desse mês, um domingo, a partir das 13 horas. Os ingressos custam somente R$20 e podem ser comprados todos os dias das 14 às 18 na Secretaria da própria Igreja ou no próximo domingo, dia 7, antes e depois das missas, das 9 da manhã e das 18h30. Mais informações podem ser obtidas através do telefone da Secretaria da Igreja, que é o 3401-2734, todos os dias, das 14 às 18. Contamos com a presença de todos que gostam e possam. Muito obrigado e fiquemos todos com Deus.
Valeu, meu irmão. Vai ser em Itacaranha, né? Zé Basta, lá em São Paulo, bom dia.
Bom dia, companheiro Almir Santana. Bom dia a todo ouvinte inteligente. Bom dia, direção maravilhosa dessa rádio. Almir Santana, não canso de falar. Acordo escutando o padre Adebal, padre que eu amo tanto, Dom Sérgio da Rocha. Escuto toda a programação da rádio. Um abraço a todos os apresentadores e apresentadoras que faz o programa, que faz o povo feliz. E dizer, Almir Santana, como pode, Almir Santana, o jovem hoje em dia respeitar as pessoas se as coisas estão tá tão banalizadas, estão tá tão assim, sem amor, sem Deus, homem. Como pode, homem Santana, o cara ser presidente de uma potência chamada Estados Unidos, que Deus sabe como virou Estados Unidos, destruindo muita gente, passando por cima de todo mundo para virar Estados Unidos, união de país. E hoje o cara quer mandar no Brasil. Homem Santana, tem que acabar. Isso aí tem que ter a ONU, alguém tem que acabar com isso. Alves Santana, eu posso entrar em sua casa e invadir sua casa? Posso entrar na casa de Zé Roque de Paripe e invadir? Posso entrar na casa do padre, do Tiago Edson Freitas? Do homem da feira? Da moça que ligou ontem falando da oração, que teve aquele probleminha ontem, hoje já foi diferente, está no lugar, está tudo bonito. Alves Santana tem que dar um basta nisso aí. Isso aí está fazendo o político esquecer das coisas que tem que fazer pelo Brasil, para estar se preocupando com o homem lá dos Estados Unidos, cuida da vida dele. Nós temos os embaixadores aqui para resolver isso. E Alves Santana, tudo isso por uma palavra só. Falta Deus no coração do político. E precisa um plebiscito para acabar com tanto partido. É muito esculhambação, Miss Santana. Cada um quer tirar um pedacinho do bolo. Forte abraço, Lula. Segura firme e forte com a união do povo trabalhador brasileiro. Obrigado, Miss Santana. Deus te abençoe pela pessoa que você é, meu amigo.
Valeu, Zé Basso. Um abraço, meu. Um abraço. Né? Essas relações internacionais tem que ter muito trato, né? Muito cuidado. Eu acho que o Brasil é um país pacificador, um país da paz. É, então tem que ter guerra com ninguém. Eu acho que a gente tem que tratar esses assuntos aí com muita tranquilidade. Agora, essa questão de interferência em economia, interferência na soberania dos países, isso é complicado. Não é? Acho que a gente precisa ser respeitado, não é? A gente precisa ser respeitado. E como o Brasil sempre respeitou, acho que o Brasil nunca criou problema com nenhum país, e nem vai criar, né? Nossa democracia não é isso, né? De querer invadir países vizinhos aqui, de criar problema. Pelo contrário, o Brasil sempre foi um país parceiro, né? E eu espero que essa relação aí seja pacificada aí o mais rápido possível, porque o que impede também é a população brasileira, né? E o Trump tem uma visão imperialista, né? Quer ser o dono do mundo e é complicado, né? O mundo mudou, né? O mundo mudou. Os países já se desenvolveram aí. Nós temos hoje grandes potências, não só mais os Estados Unidos, né? Você vê a Índia é uma potência hoje, a Rússia é uma potência, a China é uma potência. O Brasil vem crescendo aí, né? A tendência é que seja também, em breve, né? Uma grande potência também. Já é economicamente, né? Está entre as 10 maiores economias do mundo. E precisa de alguns ajustes, claro, né? A gente precisa melhorar em muitas coisas, claro, precisa sim. Mas a gente é um país de capital aberto, né? O cara chega aqui, investe, né? Ganha seu dinheiro, gera emprego e não tem nenhum tipo de impedimento, né? 6:46, 6:46. Manda mensagem aqui, pessoal, para o 986-19-7363, viu? 986-19-7363. Temos aqui muitas mensagens chegando aqui do nosso povo pelo 986-19-7363. Esquece hoje o 8-1-8-1-4-37. Hoje, excepcionalmente. Mandar um abraço aí para Vasconcelos, Luciana aí no centro da cidade, Antenu e Mussurunga. Abigail, bom dia para você. Conceição, aí na Cidade Baixa, bom dia. Também Conceição. Deixa eu registrar aqui Dona Maria no Bairro da Paz, Atena no Bairro do Imbuí, Aparecida em Lauro de Freitas. A todos vocês, né, que mandam mensagens aqui todos os dias, obrigado, viu, pela sintonia, obrigado pela companhia de vocês. Deixa eu trazer aqui uma matéria aqui, de falando aqui sobre o motorista do caminhão, né, que se envolveu naquele acidente com a van, que morreram 16 pessoas. Ele nega que teria invadido a pista contrária, ou seja, que tenha dado a contramão, né? Vamos checar essa informação aqui.
O motorista do caminhão envolvido no grave acidente, que matou 16 pessoas na BR-116, em Santa Terezinha, no interior da Bahia, negou ter invadido a contramão da rodovia. A declaração foi dada durante a audiência de custódia, realizada na segunda-feira, primeiro, um dia após a tragédia. O acidente aconteceu na tarde de domingo, 31, quando um caminhão e uma van colidiram frontalmente em um trecho da rodovia. Além das 16 mortes, outras 4 pessoas ficaram feridas. Durante a audiência, Tauan Felipe Rainert Carlos, de 25 anos, afirmou que trafegava em baixa velocidade no momento da colisão. Eu não invadi a contramão. Eu estava a 30, 40 km por hora, trocando marcha na serra. Quem é motorista já anda meio que no acostamento. Declarou. Apesar da versão apresentada pelo condutor, a Polícia Rodoviária Federal informou que existem indícios de que o caminhão tenha invadido a faixa contrária. A causa oficial do acidente, no entanto, ainda será determinada após a conclusão das investigações e dos laudos periciais. Mesmo ferido e internado em uma unidade de saúde de Santo Antônio de Jesus, o motorista foi autuado em flagrante por homicídio com dolo eventual na condução de veículo automotor, quando o condutor assume o risco de provocar mortes. Após a audiência de custódia, a justiça converteu a prisão em preventiva. As investigações apontaram ainda que o cronotacógrafo do caminhão apresentava irregularidades de funcionamento, impossibilitando a verificação precisa da velocidade, distância percorrida e tempo de direção do motorista antes do acidente. A Polícia Civil também confirmou que cerca de 9 gramas de maconha foram encontradas no caminhão. Até o momento, não há confirmação se o motorista estava sob efeito da substância. A van transportava 19 pessoas, a maioria integrante da mesma família. O grupo retornava para Salvador após participar de uma festa de aniversário em Amargosa. Entre as vítimas estão adultos, idosos e 3 crianças. Com a força do impacto, a lateral da van foi arrancada, diversos bancos foram arremessados para fora do veículo e a parte frontal ficou completamente destruída. O caminhão tombou após a colisão. Os sobreviventes foram socorridos para hospitais da região. 2 deles precisaram passar por procedimentos cirúrgicos. Já os corpos das vítimas foram encaminhados para os institutos médicos legais de Feira de Santana e Alagoinhas antes de serem liberados para sepultamento em Salvador. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da tragédia, considerada uma das mais graves registradas este ano nas rodovias da Bahia. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda pra vida.
Olha a hora, né? 6 horas e 51 minutos, 6h51. Muito complicado, né? Claro que a investigação precisa apontar, né? Direitinho qual foi a causa desse acidente, mas o caminhão também já está irregular, né? O tacógrafo mede ali distância percorrida, velocidade média, né, do veículo. Teria todas as informações para, né, mostrar se o caminhão estava em alta velocidade ou não. Mas está irregular. Por que está irregular? Não é? Por algum motivo, não é isso? O certo é um caminhão, um ônibus, ter lá o tacógrafo medindo tudo direitinho, né? Com relação à velocidade, à distância percorrida, né? Para que não tenha nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. E nesse caso, não tinha. E sem contar o seguinte, né? Uma substância ilícita, né? Encontrada lá, 9 gramas de maconha no veículo. E aí a polícia não confirmou se ele estava sob algum efeito de alguma substância ou não. Os exames devem apontar, né? Deve ter sido feito algum tipo de exame para apontar, né? Mas é muito triste esse caso, porque do outro lado tem 16 pessoas, né? O motorista do caminhão deu a versão dele, de que ele não invadia a contramão. Só que o motorista da van não pode dar a versão dele, né? Porque ele morreu, né? Porque ele morreu. E morto não fala, né? Morto não fala. E aí a polícia precisa realmente apurar. Acho que a gente não pode condenar ninguém, né, antecipadamente. Mas os indícios aí precisam ser investigados, todos os pontos esclarecidos, porque foram 16 pessoas mortas. Não é brinquedo, não, não é brinquedo, não, é uma tragédia, né? É uma tragédia. E fica o alerta aí, né? No estado de Goiás tiveram 5 crianças que morreram no colégio militar, né? Mas, Marquinhos, teve, você acha que não pegou mais cedo o Acorda para a Vida aqui, mas nós tivemos um acidente ontem com uma van e 16 feridos aqui na Bahia. Uma batida entre a van que deixou 16 feridos. Essas pessoas estavam indo, né, para atendimento médico. Imagine, uma caminhonete bateu de frente aí com essa van também. Isso aconteceu ontem por volta das 4 horas da tarde, no trecho da BR-242, que liga o litoral da Bahia ao estado de Mato Grosso. É, a via ficou interditada na região até as 18 horas. As pessoas foram socorridas e levadas aí para o hospital em Itaberaba, né? O veículo tinha saído de Iraquara, que fica a 195 quilômetros do município de Itaberaba, né? É, após a batida, a van caiu aí em um barranco ao lado da rodovia. Já a caminhonete foi retorcida e ficou aí com parte da frente irreconhecível. 15 pessoas estavam na van e mais um motorista, ou seja, 16 feridos no total. Algumas, né, que iam fazer atendimento médico. Imagina o cara que vai fazer atendimento médico, se acidenta, se machuca. É triste, né? Claudinha aí no Curuzu, também na sintonia aqui, né? Obrigado aí, Claudinho. Vamos pro intervalo, né, Marquinhos? 6h55. Então voltamos já.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Thaís.
Aqui em Candeias não tem muita oportunidade. Eu participava só de trabalhos temporários, não tinha perspectiva de crescimento. Uma amiga me encaminhou o link do projeto Jornada Jovem. Quando eu passei, eu fiquei muito feliz. Hoje eu tá contratada numa empresa do tamanho da Selen. Para mim é o maior presente que eu poderia ter.
A Selen Ano 5, uma história feita de histórias reais.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Veriane.
A vida nunca foi fácil. Foi usando a internet da vizinha que eu consegui aí concluir esse ensino médio. Comentaram comigo sobre essa jornada de jovem aprendiz na Selen. Eu não achei que ia passar. Eles entraram em contato falando que eu passei. Poxa, que maravilhoso, velho. Eu quero trabalhar aqui. Então fiquei muito empolgada mesmo. A Selen me ensinou a sonhar de novo.
A Selen, Ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Acorda pra vida, Alvin Santana.
Olha a hora, meu povo. São 7 horas em ponto na Bahia. Nós vamos juntos, vamos juntos até às 8 da matina aí, com muita informação, prestação de serviço e claro que a sua participação aqui no nosso Acorda pra Vida, né? Um abraço aqui para o Alexandre Ascioli, meu amigo Geraldo Badá, um abraço, hein? Obrigado também pela sintonia, pela companhia. Lembrando, pessoal, manda mensagem hoje, excepcionalmente, para o 986197363. 986197363, tá bom? 8181437, tá de molho aqui, ele não ligou hoje de jeito nenhum, viu? Bom, tá, vamos lá, vamos atualizando aqui as informações. Deixa eu trazer o Armando Mariani, que está aí firme e forte, graças a Deus, com a gente aqui. Venha, seu Armando.
Ok, Almir.
Se você quiser, porque você e
do outro lado estão aqui no nosso Acorda pra Vida. Olha, por conta do feriado Corpus Christi, celebrado amanhã, quinta-feira, estabelecimentos públicos comerciais da capital baiana e região metropolitana de Salvador terão um horário de funcionamento modificado, né? E fizemos um levantamento aqui com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, espaços de lazer, bancos e outros segmentos do comércio. Os shoppings, para facilitar a vida de todo mundo, né? Quando é o shopping que você vai? O Shopping Bela Vista, você entra lá no site do Shopping Bela Vista, a programação está toda lá, no Shopping Paralelo, a mesma coisa. Então, todos os shoppings você pode consultar entrando no site aqui do shopping, que lhe interessa, hein? E temos também aqui, ó, supermercados. O Açaí, por exemplo, todas as unidades vão funcionar no horário normal, de 7 da manhã às 10 da noite. A Rede Mix também tem funcionamento normal. O Hiper Ideal tem funcionamento de algumas lojas, você pode consultar também quais são as lojas abertas. A Ceasa tem funcionamento especial. O funcionamento da Ceasa é de 5 da manhã a 1 da tarde. Mercado de Ogunjá, de 6 da manhã a 1 da tarde. Mercado de Paripe, das 6 da manhã às 2 da tarde. Mercado das Sete Portas, de 6 da manhã a 1 da tarde. Mercado do Rio Vermelho, de 7 da manhã os boxes, até as 2, e a praça de alimentação, de 7 às 4 horas. E o Museu Geológico da Bahia, né? Fechado na quinta e também na sexta-feira. E os bancos, segundo a Federação Brasileira dos Bancos, as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público amanhã, quinta-feira, hein? As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. A FEBRABAN responde por instituições como Bradesco, Brasil, Itaú, Santander, entre outras. E vagas de emprego, hein? Eu já fico satisfeito aqui quando eu vejo aqui as vagas de emprego disponíveis, muita gente procurando voltar ao mercado de trabalho e não consegue, hein? Tá aqui, ó. A instalação da fábrica da Metropolitana no Centro Industrial de Subaé, lá em Feira de Santana, marca aí uma nova fase para o mercado de trabalho regional. Com foco em exportação, a unidade busca compor seu quadro de colaboradores antes da inauguração oficial, marcada para o próximo dia 15 de julho.
Embora a empresa esteja finalizando a estrutura de energia para iniciar a produção de 90 toneladas diárias de charque derivados suínos, o processo seletivo para as 300 vagas diretas já é uma prioridade, hein? Preste atenção. As oportunidades são voltadas para diversos níveis de escolaridade. Aí, incluindo aí, ó, auxiliar de produção, operador de máquina de corte e embalagem e auxiliar de carga e descarga, eletricistas, mecânicos de manutenção industrial, técnicos em refrigeração e controle de qualidade, assistentes administrativos, conferente de estoque e motorista para logística interna. Para os interessados em integrar o quadro da Metropolitana, o processo de recrutamento deve ser acompanhado pelos canais oficiais da empresa e por intermédio das instituições parceiras de empregabilidade lá em Feira de Santana, hein? Então tá aí, ó. 300 vagas, você vai lá e é dia 15, né? Tá marcado para o dia 15 a inauguração oficial da fábrica de Metropolitana. É mais uma oportunidade de emprego. E tem aqui também lá mais vagas de emprego disponíveis. Está aqui, ó. A Petrobras encerrou já o processo seletivo de estágio de 150 vagas distribuídas em 12 estados, incluindo a Bahia, né? Eita, que beleza, hein? Está tudo aí programado para alguém tentar uma vaga na Petrobras e vai conseguir sim. E o funcionamento de supermercados aos domingos e feriados, seu Almir Santana e seu Marquinhos, voltou ao centro das discussões no setor varejista após a entrada em vigor de novas convenções coletivas em cidades da Bahia. As mudanças atingem os municípios de Eunápolis, Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. Embora as regras variem entre as cidades, todas estabelecem algum tipo de limitação para o trabalho aos domingos. Por exemplo, em Nápoles, o supermercado e hipermercado não podem mais funcionar aos domingos. Além dos domingos, os estabelecimentos devem permanecer fechados em 3 datas específicas. Dia do Trabalho, 1º de maio, Natal, 25 de dezembro e Ano Novo, 1º de janeiro. As empresas que descumprir as determinações são sujeitas a multas que variam entre 20 mil e 50 mil reais, dependendo do número de funcionários. Lá em Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, a regra é diferente. Lá, os supermercados permanecem fechados aos domingos durante todo o ano, mas recebem autorização para abrir normalmente entre janeiro e março, período que se concentra a maior movimentação turística lá na região. Então tá aí, já essa moda vai pegar por aqui, viu, Sambio Santana? Já no Espírito Santo tem mercado lá com esse horário de fechamento de domingos e feriados. E o governo da Bahia está próximo de anunciar as atrações que vão se apresentar na tão esperada reabertura do Teatro Castro Alves, prevista para acontecer no dia 1º de julho agora, hein? Mês que vem. Entre os cantores cotados na apresentação estão os medalhões da música baiana, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Além das autoridades e artistas locais, a gestão do espaço tenta confirmar a participação do presidente Lula e da primeira-dama Janja da Silva na cerimônia de abertura. Nos bastidores, já é dado como certa a presença do casal na celebração 2 de julho, data da independência da Bahia. A reabertura do TCA vai contar com uma programação especial que se estenderá ao longo de julho. A reforma contou com investimento aí de cerca de 260 milhões de reais do governo federal, hein? O projeto prevê a modernização do espaço com novos sistemas de áudio, vídeo, iluminação cênica, melhoria da acústica e da acessibilidade, restauração das poltronas e de áreas históricas. Vi alguns trechos da reportagem, realmente, né? Nosso teatro aí vai ficar todo do jeito que a gente gosta, arrumadinho, tudo direitinho, hein? Olha, Amir, Temos aqui, ó. Você falou em acidentes, rapaz, os acidentes nas estradas do Brasil continuam acontecendo. Sempre tem um acidente com vítimas fatais. Olha o que aconteceu. 5 estudantes do Colégio Estadual da Polícia Militar, 5 de janeiro, morreram em um acidente envolvendo uma van escolar e um caminhão na noite de segunda-feira, na Goiás 518, entre Buriti de Goiás e Córrego do Ouro. Outras 8 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista da van. Segundo as investigações iniciais, a van, que transportava 3 ocupantes, colidiu na traseira de um caminhão carregado de gado. A polícia científica informou que o veículo estava parado na rodovia e sem sinalização, mas as causas do acidente ainda serão esclarecidas pela perícia. As vítimas eram estudantes que retornavam de Sancrelândia para Córrego do Ouro, lá em Goiás, voltavam após as aulas, Almir Santana, hein? Felizmente, né? Daqui a pouco, rapaz, olha que beleza. Você pode pagar o seu bilhete eletrônico também através do Pix. Vou dar detalhes daqui a pouco, viu, amigo?
Ok, seu Armando. Seu Armando, quando você viaja, você acende os faróis do seu carro?
A luz de eu tenho esse cuidado, viu, amigo? Quando eu viajo, eu deixo o farol aceso, né? Segurança, amigo. Você tem que procurar todas as maneiras de ficar seguro com o seu bilhete, com quem está com você. Eu sou muito cuidadoso, modéstia à parte, sou muito cuidadoso. Eu sou medroso. Eu, se tiver aquela faixa contínua que é proibido, eu não vou de jeito, não pode, não tá. Ninguém está passando por lá, mas eu sigo na minha direita.
Tem gente que quer passar pelo acostamento e ali é uma multa altíssima, viu? Olha, deixa eu trazer essa notícia aqui com relação a essa legislação, né, dos faróis acesos nas rodovias, né? Tanto federais como estaduais, muitos motoristas ainda são pegos de surpresa com notificações de trânsito, viu, por trafegarem com os faróis desligados durante o dia, mesmo após aí anos, né, da flexibilização da lei. A aplicação dessa penalidade passou a depender aí de fatores específicos, como o tipo de rodovia, a presença de tecnologia no veículo e a localização exata do automóvel. A exigência segue os critérios da Lei 14.071, que entrou em vigor em abril de 2021, modificando aí o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e restringindo aí a obrigatoriedade da luz baixa a situações bem delimitadas. A fiscalização realizada aí pelas polícias rodoviárias federais e estaduais não pune mais todo e qualquer veículo com farol desligado. O foco da lei passou a ser a garantia de visibilidade exclusivamente nos trechos de maior exposição a acidentes, como pistas simples rurais, onde o risco de colisões frontais em ultrapassagens é maior. E o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o uso do farol baixo durante o dia é obrigatório apenas em rodovias de pista simples. Ou seja, no BR-324 não seria obrigatório, porque é duplicada ela, né? Essas vias são caracterizadas aí pela ausência de separação física entre as faixas de sentidos opostos, sendo divididas somente pela sinalização pintada no asfalto. Além disso, a obrigatoriedade se restringe aos trechos rurais, ficando aí suspensa quando a estrada passa aí por dentro de perímetros urbanos ou cidades. Nas rodovias de pista dupla, que possui aí canteiro central, barreiras de concreto ou defensas, né, metálicas para separar os fluxos que vão e vêm, os motoristas de carros de passeio estão dispensados de ligar os faróis durante o dia. Os órgãos de trânsito mantêm a recomendação de uso, né, para aumentar a segurança viária, mas o descumprimento não gera punição administrativa nesses casos, né? Mas assim, eu estou com o Armando, eu acho que vou pegar uma rodovia, seja um BR, seja uma BA, liga os faróis, deixa o farol ligado, porque chama a atenção. O motorista, quando vê outro com farol, né, aceso, dá. É um alerta, né? É um alerta. Até pessoas que às vezes passam pelas BRs aí, ou pelas BAs aí, atravessam ali correndo, né? Quando ele vê um carro com a luz acesa, chama também mais atenção. Tá? Dá essa sensação aí de mais segurança. E quanto mais segurança a gente tiver no trânsito, melhor, não é? Então, Tá aí esse registro, essa informação, que muita gente tem dúvida ainda até hoje, né? É multa ou não é multa? Então tá aí o esclarecimento. 7h14. Deixa eu trazer aqui o Maurício, né? Mandou mensagem aqui, vamos ver aqui. O Maurício mandou mensagem pelo 986-19-7363. Ó, pessoal, hoje, excepcionalmente, 986-19-7363.
Almir Santana, bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Almir?
Acorda pra vida!
Esse aí mesmo. Almir, rapaz, parabéns por Vitória, né? O Vitória vai ganhar mais um troféu aí, pelo visto, do Nordeste. Tá fazendo um excelente certame esse ano, Vitória, viu? Parabéns aí, tá ganhando aí, fora de casa, do Fortaleza. Rapaz, tava na hora, né, do Vitória tentar chegar perto do bicampeão brasileiro, né? Vai chegar pertinho lá, para o ano a gente vai ganhar, viu? Para o ano é com a gente, para o ano você não entra não, viu, Almir? Se o time vai ficar aí olhando a gente jogar. Mas, rapaz, a violência na Bahia tá um negócio impressionante. Rapaz, não tem um dia que não tenha tiroteio, não tem um dia que não tenha ação, não tem um dia que... Rapaz, eu nunca vi polícia trabalhar tanto e a criminalidade só vai aumentar. Não é possível que esse povo não tome consciência. Será que não tem algo errado? Não tem algo equivocado, não, amigo? Não é possível um negócio desse. Não é possível. Todo dia morre gente. Salvador tá morrendo gente mais do que na guerra lá da Ucrânia. Não é possível um negócio desse, rapaz. Olha, Almir, é lamentável que a Bahia passe por segurança, viu? É lamentável. A polícia tem trabalhado, a gente tem visto aí esforço, mas tem alguma coisa aí que tá equivocada, Almir. Porque, meu irmão, é bala pra tudo que é lado, meu velho. É muita bala, viu? É muita bala. Passa aí. Vamos lá, uma boa quarta-feira pra todos. Que Deus proteja as famílias da Bahia, né? Que Deus proteja, porque os homens não estão protegendo não, viu? Vamos lá.
Amigo Maurício. Valeu, Maurício. Quando é que não melhorar essas leis, né, meu amigo? Olha o trânsito aí, ó. Quanto trânsito mata? Você viu aí? 16 mortos aí no final de semana. Ontem, 16 feridos. Lá em Goiás, 5 crianças mortas. Ó, meu amigo, a violência tá em tudo quanto é lugar. Agora vamos ver as penalidades, né? As penalidades. Aqui em Salvador, no início do ano, a gente teve alguns casos de atropelamento e morte, inclusive, de atletas que estavam, né, correndo na cidade. Teve aquela policial federal, né, rodoviária federal, que era aposentada, né, que perdeu a vida, estava fazendo sua atividade física, perdeu a vida. Cadê o cara que atropelou? Não tinha nem habilitação. Né? Pegou o carro da mãe escondido, não tinha nem habilitação. Cadê? Está preso? É a minha pergunta aqui, interrogação. Está preso? Vai ficar preso? O outro, filho da vereadora aqui, Débora Santana de Salvador, também, né, atropelou o rapaz perdeu a perna. E aí está lutando na justiça para que tenha uma indenização, uma pensão, que é justo, né? Que é justo, é o mínimo que pode ser feito, fora a prisão, né? Está preso também não, está solto. Então, meu amigo, o Brasil, enquanto não mudar as leis, a gente vai sofrer, viu? A gente vai sofrer. Tem que ser mais duras as leis para quem tira a vida do outro. Tirou a vida de alguém, meu amigo? A pena tem que ser dura. A pena tem que ser dura. 7h18, penas de 50, de 60 anos, penas realmente altas e sem direito à saidinha, negócio de saída, de nada disso. É 50 anos dentro da cadeia, 40 anos dentro da cadeia. Pronto. Aí, meu amigo, as coisas começam a mudar. Mas se o cara mata e consegue ir para a rua depois, aí fica sem sentido a legislação, não fica, não? Qual foi a punição? A punição foi para a família que perdeu seu parente, seu ente querido, né? Por enquanto, a punição é essa. Então, enquanto não mudar aí, o Congresso Nacional não for sério, não for duro com a violência, a gente vai ter aí, ter esse problema. O policial prende o cara de manhã, prende ele, às vezes, no mesmo dia de tarde. Não é? 2, 3 dias depois de estar solto. Você viu aí esse chefe de facção que foi preso aí no... agora há pouco tempo aí? O cara tava, foi liberado na audiência de custódia, meu amigo. Por um juiz. O cara chefe de uma facção perigosa. Aí a gente fica se perguntando, como é que o cara sabe que o cara é chefe de uma facção perigosa? Ah, ele é perigoso. E bota o cara na rua, o cara fugiu. Aí, preso, vai para outra audiência de custódia, vai soltar de novo? Então são coisas que a gente fica se perguntando, né? Como é que vai corrigir? Tem que mudar. Para corrigir, para melhorar, tem que mudar as coisas, né? Precisa de mudança. Vem a senhora Armando Mariani.
Lia, de volta então. Olha, uma antiga demanda dos usuários do sistema de transporte público de Salvador pode sair do papel em breve, hein? Tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que, se aprovado, tornará obrigatório a aceitação de meios de pagamento eletrônico, incluindo PIX, cartão de débito e crédito e instrumentos similares direto nas validadoras dos ônibus do transporte coletivo urbano da cidade. Atualmente, lembrando, o pagamento por meio eletrônico é feito através do Salvador Card. E o vereador César Leite, autor da proposta, argumenta que a medida apresenta uma alternativa ao atual modelo de pagamento, que ainda apresenta limitações que acabam gerando transtorno aos usuários, especialmente em situações que envolvam recargas nos cartões de transporte. O projeto ainda precisa passar pelas comissões temáticas da casa e depois ser votado no plenário. Caso seja aprovado, ele vai à sanção do Poder Executivo e só depois começa então a valer. Então podemos ter aí, se aprovado esse projeto, hein? Você pode pagar o seu busu aí, transporte, busu, metrô, com o PIX, cartão de crédito, cartão débito, etc, etc. É uma boa medida, né? E São João tá aí, né, seu Marquinhos? Respirando aquele cheiro gostoso, domingo assado, né? Domingo cozido, as fogueiras esquentando o ambiente, né? São João, a Bahia tá aí. Todos os caminhos abertos levam à Bahia, né? Tem festa para tudo e quanto é lugar. Onde você imaginar, tem festa, hein? Tem alguns locais aqui que você vai curtir naturalmente. Por exemplo, lá em Catu, é de 26 a 26 e 27. É 26 e 27. Eita, que beleza, hein? Atrações Fábio José, no Arraiá. Tamo junto, 26 e 27, na Praça da Luanda, né? Eita, que beleza. Lá em Antônio Cardoso, tem show de Santana, Trio Nordestino e Del Feliz, nas datas 22... 23 e 24, 27 e 28, São Pedro, no tiro de Santo Estevão Velho, né? Lá em São Sebastião do Passé, 6 dias de festa, hein? Começa com 19 de junho, com o tradicional cortejo junino, apresentação de quadrilhas, casamento da roça, vai até o dia 24. Grandes atrações já confirmadas: Zé Vaqueiro, Raí Saia Rodada e Solange Almeida, além de artistas locais. Repito as datas, 19 a 24 de junho. Se ligue, que é uma boa, hein? E aqui, Candeias, pertinho da gente aqui, um dos mais tradicionais da região metropolitana, São João de Candeias atrai mais de 20 mil pessoas por noite, hein? Em seu circuito montado no centro de abastecimento. Vai ser de 20 a 24 de junho, hein? Olha que beleza. E as atrações que já estão lá: Léo Santana, Calcinha Preta, Tarcísio Acordeon, Raí Saia do Rodada, Mastruz com Leite, Márcia Felipe, Zé Vaqueiro, Simone Moreno, Tiago Aquino, Geraldo Azevedo e Solange Almeida, hein? É a turma da pesada, hein? Repetindo as datas, 20 a 24 de junho. E Santo Amaro, terra do nosso Ivan Marques, né? Ô, Ivan, se liga aí. Santo Amaro, né? Preservando uma das tradições juninas mais autênticas e charmosas do Recôncavo, Santo Amaro mantém viva a verdadeira essência dos festejos do interior, hein? Eita, a cidade se destaca, né? Pela convivência familiar, ruas coloridas, bandeirola de balões, né? Então, tá aí, ó. A dica é caminhe sem pressa para admirar
a ornamentação das casas históricas feitas pelos moradores de Santo Amaro, hein? Olha que beleza, hein? Vai lá, vai curtir lá que vai ser uma boa. E Dias D'Ávila também. É destaque da programação, hein? Reunindo familiares, turistas, o CLS lugar. Vai ser nos dias. Está marcado aqui, no dia marcado aqui, não chegou a marcação ainda, não. Por quê? Viu? Tem que ter a marcação de Dias D'Ávila 2026. Todo início do mês de julho começa a programação. E lá em Rio Real também, forró. No forró.